O título dessa mensagem é Fé versus Obras? Uma pergunta. Eu quero te convidar a abrir ou acessar a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 26. Nós estamos numa série de exposições bíblicas chamada de Fé em Prática. Fé em Prática. E ela está alicerçada no livro de Tiago. E hoje nós vamos ter mais uma porção dessa série, Tiago 2, do 14 até o 26, que diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem, seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé, sem obras, é morta. Dura essa mensagem, porque ela confronta as nossas vidas, ela tem o propósito, sim, de questionarmos a nossa fé, de questionarmos a nossa devoção, o nosso amor a Deus, a forma como nós vivemos, a fé que nós professamos. E eu te convido para esse confronto. Eu te convido para esse confronto no qual eu também fui confrontado e sou confrontado. Porque a palavra de Deus, quando a gente vai para a palavra, a primeira pessoa que é ministrada e impactada pela palavra é aquele que abre a palavra para ler. Então, certamente, essa palavra, ela tem sim o propósito hoje, nesse culto, de confrontar as nossas vidas, de confrontar a nossa espiritualidade. Bom, essa passagem é o clímax do apelo de Tiago por uma religião pura que se justifica na ação. E aqui ele prossegue com o tema de ouvir, que nós já vimos. O ouvir aqui, ele é representado por fé. Então tem fé, ouvir, que deve levar à prática. E aqui ele chama de obras. Então, o ouvir e prática, fé e obras. Meus amados, fé, ele é uma pauta essencial no cristianismo. O justo viverá pela fé, é o que diz Romanos 1:17. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É o que diz Hebreus 11, 6. Tudo que é feito sem fé é pecado. É o que diz Romanos 14, 23. Então, sem fé, não tem como a gente se dizer que somos cristãos. Até porque Deus é Espírito, nós não vemos, mas cremos. Então, sem fé, não tem como nós vivermos a nossa fé. Não tem como a gente viver a nossa devoção. Sem fé, não tem como a gente se dizer cristão. Porque nós não estamos falando de algo que a gente vê, que a gente toca, mas a gente ora crendo que Deus está acolhendo a nossa oração, a gente ora em nome de Jesus, crendo na obra que Ele já efetuou, que Ele proporcionou no nosso lugar, nessa obra de redenção, nessa obra de expiação, do qual nós pedimos perdão pelos pecados, e nós cremos pela expiação que Cristo nos proporcionou, Ele nos perdoa dos pecados, e tudo isso está alicerçado inteiramente na fé. Hebreus 11, lá vai trazer a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que creram em Deus, viveram e muitos desses morreram por Deus, pela fé. Então, fé no cristianismo é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importam as circunstâncias. Então, para a gente olhar para as Escrituras Sagradas, para o cânon bíblico, para homens de épocas diferentes, de culturas diferentes, que escreveram inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e a unidade disso nós chamamos de Escrituras Sagradas, de Bíblia Sagrada, precisa de fé para poder acreditar nisso. Então, se a gente chega para poder falar para um ateu, para uma pessoa que ele olha simplesmente as questões lógicas, ele não compreende. É loucura as coisas de Deus para aquele que não tem fé. É completamente loucura. E nesse episódio, Tiago usa uma linguagem chamada de diatribe. É a linguagem que ele usa aqui nesse episódio, nessa porção aqui do livro de Tiago. O que é diatribe? Diatribe, quem usa muito essa linguagem, quem é mestre nisso, é o apóstolo Paulo. Ele usa bastante esse tipo de linguagem. É quando ele propõe um diálogo com um opositor imaginário. Então ele começa a fazer as perguntas, os questionamentos, e ele começa então a responder essas perguntas, esses questionamentos, como se ele estivesse diante de um opositor, esse imaginário, ele está imaginando. E assim ele discorre esse texto. E essa é a linguagem que acontece aqui nesse texto de Tiago 2, do 14 ao 26, é o diatribe. Ele começa no versículo 14 dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Será que a fé pode salvá-lo? E eu já começo aqui nesse tempo trazendo o principal questionamento de todos, em relação a esse ponto, no que pode, num princípio, parecer que está em oposição com aquilo que Paulo disse. Embora possa parecer que Tiago esteja contradizendo Paulo, que escreveu lá em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, alguém pode olhar para esse texto de Tiago, pode olhar na sequência para o texto de Paulo e vai falar: alguma coisa errada não está certa. E, na verdade, não tem contradição nenhuma. Tanto Paulo como Tiago, eles concordam que a base da salvação é somente pela graça, por meio da fé. E que as obras não são a base da salvação, porém a consequência inevitável da fé. Porque todo mundo lê esse texto de Efésios 2, 8 e 9, só que esquece do versículo 10. Então, o versículo 10, ele diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, enquanto Paulo em Efésios, ele está tratando acerca da salvação, a pauta de Paulo em Efésios é a salvação, onde as obras, elas não podem salvar, porque se as obras pudessem nos salvar, nós nos alicerçaríamos no mérito. Eu conquistei a minha salvação, eu adquiri a minha salvação, porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa piedosa, porque eu tenho um coração que se compadece das pessoas. Mas não, não é pelo mérito. A salvação é pela graça. Se fosse pelo mérito, para que que Jesus teria que vir a esse mundo, viver a nossa vida, morrer a nossa morte, para que pudéssemos ter a salvação? Então, não precisaria de Jesus vir. As nossas próprias obras poderiam nos salvar. E não. Tiago, ele não está falando da salvação aqui. Ele traz a pauta da salvação, mas não é o principal. O que que ele está falando aqui? Aqui ele está falando da fé de um salvo. A fé de um salvo. Onde esse, depois de salvo, essa salvação, ela se confirma com a prática das boas obras. Então é você olhar para alguém que se torna uma pessoa piedosa e por meio da piedade você enxerga, é um salvo, é um salvo, ele está frutificando. Mas o viés é completamente diferente. Não é o fruto que garante a salvação, o fruto é a evidência da salvação. Entenderam? É muito importante vocês entenderem isso, porque esse é o alicerce de todo esse texto, da construção de todo esse texto. Um está falando da salvação, outro está falando da fé. Então, longe desses textos eles se contradizerem, na verdade, eles se complementam, porque a salvação é pela graça mediante a fé. E depois de salvo, nós devemos fazer o quê? Entregar graça também para os nossos semelhantes. Não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Então, nós compartilhamos graça porque nós somos salvos e não para sermos salvos. E aí, entendendo esse alicerce, toda essa estrutura teológica que vai sustentar o correr desse texto, então nós podemos discorrer então no versículo 15 e 16, que vai trazer alguns questionamentos do tipo: tá, você tem fé? Então tudo bem, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Os primeiros cristãos, eles vieram das classes mais desprovidas da sociedade greco-romana. A igreja cristã daquela época, ela era composta em sua maioria de diaristas, pessoas que trabalhavam no campo, pequenos agricultores, pequenos comerciantes, órfãos, viúvas, um povo sofrido. Então, os primeiros cristãos, a realidade da primeira igreja em sua maioria, ela era composta por essa classe de pessoas. Então era muito normal naquela época encontrar um irmão da igreja que não tinha o que comer e não tinha o que vestir. Isso era muito comum naquela época. Hoje em dia as coisas mudaram muito, muito mesmo. Depende da localidade, depende do país, depende da região. Mas a gente pensando na nossa comunidade específica, aqui na PIB Central, e até mesmo no ABC, as igrejas que estão mais próximas da gente. É mais difícil existir uma pobreza tão severa como essa que o apóstolo Paulo, ou que o Tiago, ele traz aqui à tona. É mais difícil você chegar para um culto e aí ali no culto você se deparar com um irmão que ele está morrendo de frio porque ele não tem uma blusa, ele não tem um cobertor em casa. É mais difícil. É mais difícil você encontrar alguém que ele está lá totalmente abatido no seio comunitário e você vai questionar por que que você está tão abatido, por que que você está com essa aparência. É porque eu não tenho um único alimento na minha casa. É mais difícil, não impossível. Entenda bem, não impossível. Porque hoje em dia a realidade ela mudou muito. Então hoje é um pouquinho mais acessível algumas coisas, principalmente essa escassez tão severa como a que aparece no texto. Mas eu quero deixar bem claro que não é impossível. E ele está trazendo isso, não olhando meramente para a sociedade, mas trazendo para o seio comunitário. O texto vai falar, um irmão. A gente tem que entender isso, um irmão. Porque se a gente olhar necessidades aí fora, sempre vai ter. O próprio Jesus teve um episódio que a gente conhece muito bem, que ele pegou lá e teve aquele episódio dele poder, a mulher vem lá para poder derramar aquele perfume caríssimo em Jesus, e aí o Judas, que cuidava da bolsinha, das ofertas, né, ele chega e começa lá a razoar nos seus pensamentos, dizendo assim: puxa vida, que desperdício, uma quantia dessa, podia poder vender esse perfume e doar e ajudar os pobres. Ou seja, é tão antigo quanto o mundo é mundo. E Jesus ele vai dizer assim: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Mas essa mulher ela praticou um bom ato e tudo que ela fez aqui vai ser contado em memória dela. Então o que a gente tem que entender é que esse texto em específico é que ele está trazendo para o seio comunitário, para a família da fé. É muito importante a gente entender isso. E nesse sentido, Tiago ele está falando aqui que é como você encontrar essa pessoa no seio comunitário, alguém que está com fome e porque não tem o que comer, alguém que está com frio e porque não tem o que se vestir e se cobrir. E aí você, tendo recursos financeiros suficientes para poder ajudar e socorrer esse irmão, você chega para esse irmão e diz: que Deus te abençoe. Vá em paz, meu irmão. Que Deus enche o seu estômago. Que Deus lhe cubra com a sua graça para aquecer a sua vida. Mas você não enfia a mão no bolso para poder tirar 10 conto, 10 reais, para poder comprar um lanche, para ao menos matar a fome daquele irmão. Então é isso que Tiago está dizendo aqui. A fé, meus amados, só é um fato quando ela se traduz em ato. Fé só é um fato quando ela se traduz em ato. Palavras piedosas não são suficientes. O ide ou vão em paz era uma conhecida forma judaica de despedida. É como se o irmão, aqui ele está desejando para o outro, boa sorte, que tudo te dê bem, que tudo ocorra bem na sua vida. E assim confrontado pela necessidade de um irmão ou irmã, esse crente não faz nada, ele apenas expressa bons desejos. E aí Tiago, ele traz esse questionamento: que proveito tem isso, cara? Imagina só, a pessoa está com fome, morrendo de fome, e aí você chega e dá um livro de receita para a pessoa. Que proveito tem isso? Sendo que ele nem tem os ingredientes para poder fazer a receita. Ele não tem nem um fogão lá para poder preparar o alimento. Aí você vem e dá a receita para você. Que proveito tem isso? Que proveito tem isso? Além de não ajudar o outro, essa postura não traz nenhum proveito espiritual. A Bíblia, meus amados, ela nos orienta à piedade. Falando sobre o jejum que agrada a Deus, Isaías ele registra o que eu vou ler como parte da vontade de Deus. Então lá em Isaías, O povo que era religioso, muito apegado ao jejum, e aí tem aquele episódio onde Deus usa a vida de Isaías, Deus fala lá com Isaías, e Isaías transmite essa mensagem ao povo do jejum que agrada a ele. E parte do discurso está lá no Isaías 58, versículos 7 e 8, e depois o versículo 10. Vamos ler juntos. Isaías 58, 7 e 8, e depois o versículo 10. Que diz assim: será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados? Vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será como a sua retaguarda. Versículo 10. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O próprio Jesus, quando ele está discorrendo sobre aquele ensinamento de Mateus 25, do 31 ao 46, onde ele vai dizer a célebre frase que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. E ali, que irmãos são esses que Jesus está dizendo? Lá em Mateus 25, do 31 ao 46. São aqueles que se encontram em lugar de vulnerabilidade social, com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo, preso. O texto vai discorrer sobre isso, Jesus dizendo: eu tive fome, e você me deu, que ele faz dois trechos, dois blocos de questionamentos lá de destrinchando o seu discurso, você me deu, no outro momento não deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava com frio, você me vestiu, eu estava preso, você me visitou, eu estava enfermo, enfim, e são desses que ele está falando. Mais um texto para a gente poder entender, 1 João 3, 17 e 18, 1 João 3, 17 e 18. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Mais um ainda. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, meus amados, por que eu fiz questão de abrir alguns personagens diferentes para a gente poder entender uma unidade sobre esse assunto nas Escrituras Sagradas? Porque aquilo que se encontra em Isaías não é nada diferente do que aquilo que Jesus disse, não é nada diferente do que aquilo que João disse, não é nada diferente do que aquilo que Tiago disse. Tem uma unidade sobre esse assunto nas Escrituras Sagradas. Muitas vezes, nós nos contentamos em oferecer apenas palavras, e nos falta ação. Nos falta ação. A gente precisa estar mais atento às partilhas dos pedidos de oração, porque tem muita coisa que é partilhada que a gente pode fazer um pouquinho mais. E não simplesmente dizer, eu vou orar por você. É muito bom sua oração. É muito boa a nossa oração. Mas muitas vezes a gente precisa estender a mão. A gente precisa socorrer. Às vezes tem alguém que está, puxa vida, eu estou muito triste, estou me sentindo muito sozinho, não, eu vou estar orando por você. Tá bom, ora sim, mas liga. Vai lá encontrar com essa pessoa, chama essa pessoa para sua casa, para poder comer uma pizza, para poder bater um papo, tomar um cafezinho. Faz algo mais. Não seja esse camarada super espiritual apenas, não. A gente precisa romper esse ar de espiritualidade para muitas vezes se confirmar a nossa espiritualidade na ação. É muito interessante que a palavra oração, no português, ela nos permite a gente fazer uma separação de duas palavras. Orar, ação. Está orando? Está agindo? São duas coisas, meus amados. E as duas são muito importantes. Entendam bem, palavras, sermões, orações, confissão de fé, conselhos sábios, encorajamento, são indispensáveis no cristianismo verdadeiro. Mas a piedade, ela serve como uma validação de tudo aquilo que é dito. Então, se a gente fala, sabe falar bonito, nossa, convence todo mundo no discurso, mas não tem vida naquilo que a gente está falando, então a gente está jogando as nossas palavras no lixo, completamente no lixo. Eu não estou dizendo, meus amados, entendam bem, que nós precisamos dar tudo a todo aquele que nos pede, que a gente vive um tempo de muito assistencialismo. A igreja precisa sim estender a mão, abraçar, acolher e ajudar. Mas a gente tem que divergir de algumas certas religiões que simplesmente só ajudam. Às vezes tem pessoas que ajudam, mas não falam do amor de Deus. É insuficiente. Porque quando a gente só ajuda, tem muita gente hoje em dia que é acostumada em ficar só pedindo ajuda. E não sai da bolha, e não rompe com isso, e não quer aprender, e não quer trabalhar, e não quer fazer algo a mais. Então não estou dizendo que todo aquele que nos pede o tempo todo, a gente tem que só ajudar. A gente precisa de sabedoria para poder discernir uma coisa da outra. Mas a gente não pode se fechar a ponto de não corresponder o que a palavra nos ensina. Então eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, ah não, eu não dou nada para ninguém que me pede uma coisa no farol, porque eles vão lá para poder comprar droga. Todos? Todo mundo vai comprar droga? É muito difícil a gente generalizar e colocar todo mundo no mesmo saco. Não, tem pessoa que está pedindo, mas ele está querendo, isso é para poder vender, ele vai jogar ali na esquina. Todos? Mas espera aí, a gente não vai fazer nada? Qual que é o nosso papel como cristão? Mas tem muitas vezes pessoas na sociedade que ainda sabe que os cristãos têm que ajudar, e eu já aconteceu isso aqui na igreja. A gente está na frente do Poupa Tempo. Antigamente, até porque está saindo em partes, tinha o CAPS aqui, já teve um tempo que foi a rodoviária aqui do lado, agora está ali embaixo. Então todo mundo estava passando na frente, pam, na campainha, tocava aí. E aí você ia lá para poder atender e chegava lá. E aí, gente, é umas histórias mais bonitas do que as outras, assim. Sabe? Algumas que convencem assim mesmo. Sabe? E aí, às vezes você pega no pulo alguma situação, você fala, cara, não tem mesmo para poder te ajudar, desse jeito não dá. Você não é cristão? Cadê o amor? Então vem para poder te colocar na parede ainda, você está entendendo? Então a gente tem que ter essa sabedoria. Eu já saí aqui com irmãos para a gente poder... Oh, acabou o botijão de gás lá em casa. É mesmo, meu irmão? É. Irmão, alguém que tocou aqui na frente, né? Não, tá bom, então vamos lá na sua casa lá para poder ver isso aí. Você está desconfiando de mim? Fica com o seu dinheiro aí, não quero não. Ué, quem está precisando de ajuda vai se submeter e vai lá na minha casa. Porque talvez você chegue lá e vê que eu estou precisando ainda de mais. Uma cesta básica, um socorro, estender a mão. Outros que chegavam e falavam, estou precisando de uma passagem para poder ir para lá, a rodoviária está aqui. Tá bom, vamos lá, a gente vai comprar essa passagem, vou te colocar dentro do ônibus. Você está desconfiando de mim? Que eu vou para lá? E por quê? Porque até 5, 10, 15 minutos, não sei bem certinho, você pode ir lá devolver a sua passagem, pegar o dinheiro e ir embora. Então, todas essas situações já aconteceram, já presenciei, já participei disso. E a gente tem que ter sabedoria. Mas não é por conta dessas malandragens que a gente não vai ajudar ninguém. A gente precisa viver o amor de Deus, nós precisamos estender a mão. Isso não pode fechar a gente completamente a ponto da gente não fazer aquilo que é a nossa parte, o nosso papel. Isso diz sobre eles, não deve dizer sobre você. E é isso que a gente tem que entender. Então, meus amados, a piedade é uma das formas de atender a essa palavra que aparece no texto de obras. Mas não é a única. Nós vamos ver mais adiante. Versículo 17 e 18 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? E eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então, por isso que o título da mensagem eu deixei como fé versus obras e um ponto de interrogação. Porque a gente tem que entender que o contraste aqui não é fé versus obras, mas é fé com obras e fé sem obras. Então é disso que o texto está dizendo. O opositor imaginário aqui é aquele camarada que eu tenho fé, mas não tenho obras. E Tiago está falando que ele é o camarada que tem fé e junto com essa fé ele tem as obras. Então a fé e as obras, elas são inseparáveis. As obras atestam a fé. Já a ausência dela denota a morte. Imagine uma árvore. Nós não vemos a seiva no interior dessa árvore. A gente não consegue ver isso. Alguns falam assim, seiva? O que é seiva? Não sei nem o que é isso. Mas a gente sabe que tem esse negócio aí. E a gente não vê a seiva no interior dessa árvore correndo no tronco, nos galhos. A gente não vê isso. Mas quando a gente vê o fruto, opa, o fruto eu vejo. É aquilo que é externo. A seiva é interno, o fruto é externo. Quando a gente vê o fruto, então a gente tem a segurança de que essa árvore está viva. Ela está produzindo. Então, meus amados, as obras, elas são uma demonstração concreta da realidade da fé. Não basta ter uma fé de boca. É necessário ter uma fé que se consolida na vida. O R.C. Sproul, ele escreveu assim: fé morta não significa uma fé que pereceu, mas uma fé que nunca teve vida em si mesma. E isso é muito claro no texto. Não está falando de uma fé que, nossa, eu tinha uma fé, a fé morreu. Não é isso. É uma fé que nunca teve vida. E quais são as características de uma fé morta? Quais são? É uma fé que não desemboca em vida santa, que não tem piedade presente. Há um enorme abismo entre o que crê e o que vive. Isso é uma fé morta. Um enorme abismo. Crê na verdade, mas não é transformado por essa verdade. Fé morta. A verdade chegou na sua mente, mas não desceu até o seu coração. Isso é uma fé morta. Não basta conhecer Jesus. É necessário fazer a sua vontade. Olha o que, que diz Mateus 7:21. Mateus 7:21. Jesus está aqui discursando sobre o Sermão do Monte, que é do capítulo 5 até o capítulo 7. Ele diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Então aqui ele está falando de uma fé que não tem obras. Uma fé que não foi provada na vida. Ela não deu fruto na vida. Está só aqui, ó. Está só aqui. A fé é morta quando ela é meramente intelectual. A pessoa diz que tem fé, sabe discursar sobre fé, mas não a tem de fato. E assim substitui as obras por palavras, por discursos. A fé é morta. É uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Ela tem sentimento, mas não tem ação. Às vezes está olhando o pobre necessitado, até chora. Oh, Senhor, puxa vida, olha só, meu Deus do céu. Ah, eu queria ser rico para poder acabar com a pobreza do mundo. Tá bom, mas você já acabou com a pobreza de uma pessoa? Você já saciou a alimentação de uma pessoa que tem fome perto de você? É essa. É uma fé ineficiente, inoperante, não tem nenhum valor. Como já vimos, é uma fé de discurso piedoso. Vá em paz. Que Deus te dê o alimento. Que Deus te aqueça. Mas não tem prática. Diz que Deus te abençoe, mas não se dispõe para que Deus use a vida dele para abençoar. E aí então, para esses, Tiago ele diz, versículo 19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. E aqui pega um pouco mais. No mundo antigo, meus amados, era comum encontrar sociedade politeístas. Então, se a gente vai para as Escrituras Sagradas mesmo, se a gente olha lá na Grécia, se a gente olha para algumas outras culturas, você vai ver que tinha espaço para todo tipo de Deus. Tem até lá em Atos, quando vai trazer aquele registro lá, que tinha o apóstolo está lá no Areópago, lá, né? E aí tem estátua para tudo quanto é lugar, e eles tinham tanto medo de ter uma acepção de deuses, que tinha até lá como se fosse um altar, e escrito lá, ao Deus desconhecido. Então estava até esse aí, ao Deus desconhecido, ou seja, se é o seu, está aqui, não esquecemos de você não. Então era comum naquela época ter as sociedades elas politeístas. E os judeus eles se divergiam das demais sociedades porque eles eram monoteístas. E os cristãos depois eles vêm nessa mesma linhagem. Porque o que está falando aqui sobre a unidade, o único Deus, é o Shema lá de Deuteronômio 6,4, que diz, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então os judeus e os cristãos, eles se divergiam das demais sociedades por conta disso. E o que o Tiago está falando aqui, pô, é bonito isso aí, você acredita nisso? Tá bom. Até o diabo, até os demônios acreditam na Shema. Até eles. Eles também acreditam na Shema. O Senhor Deus, Ele é único. E a gente encontra nos evangelhos os demônios professando isso. Quando a gente vê aqueles episódios que pessoas endemoniadas apareciam frente a Jesus. E aí eles reconhecem Jesus, Deus, a divindade. Tem até aquele que vai falar assim, você veio nos atormentar antes do tempo. Ou seja, sabe que vai ter um tempo, que vai ter um juízo, que vai ter tudo aquilo. Eles até se prostravam diante de Jesus, eles tremiam diante de Jesus. Aquele episódio lá que eles pedem, não atormente mais a gente não, permita que a gente vá lá para os porcos, e aí vai lá para os porcos vão lá, ribanceira abaixo. Então a gente percebe que até mesmo os demônios, eles criam e tremiam frente a essa verdade. Mas não bastava, por quê? Porque eles não se submetiam. A gente não vê nenhum demônio que se converteu. Você conhece algum? A gente não vê. Então eles criam, eles tremiam, mas eles não se submetiam. Não tinha evidências de obras. Então isso não vale de nada. A fé dos demônios, ela é apenas intelectual, mas é também emocional. Sabe? Treme. Eles creem e tremem, porém ainda assim é insuficiente. Mas o que Tiago está falando aqui é muito duro, porque ele está dizendo assim que os demônios, ele tem um estágio mais avançado de fé do que a fé que muitos crentes dizem professar. Porque assim como os crentes, eles creem, só que eles têm algo a mais, eles tremem. E tem crente que vive uma mentira, peca deliberadamente e não treme, está tudo bem, está normal. Até diz assim, não, Deus conhece o meu coração, Deus sabe da minha vida, e está tudo certo, não tem peso nenhum, não tem remorso, não tem sentimento, não tem culpa, não tem nada, está simplesmente tranquilo diante disso. Crê na mentira que conta para si mesmo. E, meus amados, a gente tem que entender que é possível sim enganar os homens, mas a gente não consegue enganar a Deus. E um dia a gente vai estar frente a frente com Deus e a gente vai ter que dar conta da vida que nós vivemos, da maneira como a gente encarou essa vida, essa devoção. A máscara vai cair, a máscara de muita gente, diante desse tempo. Porque a Bíblia vai falar que vai ter um tempo que Deus ele vai começar a separar lá o joio do trigo. Então, tem aparência de trigo, parece o trigo, está no lugar do trigo, mas não frutifica. Não frutifica, por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus, não é crente. Tem só a aparência de crente, tem só a casca de crente. E essa fé, o que Tiago está dizendo aqui é que é pior do que a fé dos demônios. É pior. Porque Deus é um só, mas não treme. Não tem temor a Deus, não tem tremor a Deus. Não tem tremor. E aqui nós nos deparamos com as boas obras no sentido de temor a Deus. Quebrantamento e arrependimento. Então, no primeiro momento, a gente viu as boas obras no sentido da piedade. Aqui aparecem as boas obras em outro sentido. De quebrantamento, de temor, de arrependimento. Temor de enfrentar o juízo de Deus. Então, a boa obra, ela não é somente piedade, para ficar muito claro. Não é somente ajudar o próximo, mas é também temer e tremer diante de Deus, na perspectiva do juízo. Então, meus amados, a fé genuína, ela precisa ir além do intelecto, na direção da vontade. Deve afetar as nossas atitudes e ações, assim também como as nossas crenças. Se alguém professou Cristo com os lábios e creu com o coração, a evidência dessa salvação serão os frutos de arrependimento e de justiça. Então não basta dizer Senhor, Senhor, essa é a profissão de fé. Senhor, Senhor, é a profissão de fé dos cristãos. Não, eu levantei a minha mão, eu confessei Jesus com os meus lábios, eu creio nisso. Tá, a evidência dessa salvação são as obras. A fé salvadora, ela também é uma fé transformadora. Se desde o dia que eu professei a Cristo com meus lábios e criei com o coração, eu não tive nenhuma mudança de vida no meu comportamento, na maneira como eu olho para o meu semelhante, na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu vivo a minha vida, que salvação é essa? Que salvação é essa? A Bíblia vai dizer lá, o que roubava não rouba mais, né? O que mentia não mente mais. Tem que ter uma luta, tem que ter uma transformação. Se não tiver uma transformação, que salvação é essa? Então a gente precisa questionar, sim, a nossa salvação. E sobre a fé verdadeira, que inclui o intelecto, as emoções e a vontade, o conteúdo dessa fé é a verdade de Deus. Eu recebo essa verdade, eu confio nessa verdade e então eu sou transformado por essa verdade. Esse é o nosso contato que a gente deve ter com a palavra de Deus. Cada culto, cada leitura bíblica, cada dia vivendo a fé, deve ser na nossa vida mais um episódio da transformação de Deus em nós. Deve abrir o nosso entendimento, deve preparar a nossa vida, deve trazer algum pesar na nossa vida de arrependimento. O problema é quando a gente vai para aquele momento e fala assim, ah tá, a oração inclui arrependimento, mas peraí, o que eu fiz de errado? Não, eu não tenho nada de errado não. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não fiz mal para ninguém. O problema é quando a gente olha para a palavra, o problema é quando a gente olha para Deus e a gente enxerga Deus como nosso igual. A gente enxerga Deus como nosso semelhante. E aí Deus, certo? Deus é meu brother. Cara, Deus não é isso aí não. Deus não é isso aí não, cara. Teve homens que quiseram ver a Deus e que daqui a pouco, quando viu tudo em torno, eles tremeram diante de Deus. Esse é Deus. A gente tem que ter temor e tremor diante de Deus. A gente tem que saber qual que é a nossa base, o nosso entendimento, a nossa participação nesse momento. E sobre fé salvadora, Tiago inclui aqui dois exemplos finais de pessoas muito diferentes uma da outra, para a gente poder partir para o final. Quem são esses dois personagens que aparecem aqui? Abraão e Raabe. Versículo 22, 23 e 25. Abraão, amigo de Deus, chamado de pai da fé. Esse é Abraão. Raabe, membro dos inimigos de Deus. Mas que ambos confiaram na palavra de Deus, colocaram a fé em Deus e na sua palavra, e tiveram ação e não meramente a tal da fé na fé. E aqui nós nos deparamos com as boas obras em um sentido ainda diferente, porque no primeiro momento foi da piedade, no segundo momento do temor a Deus, e aqui entra as boas obras num terceiro sentido, que é a renúncia e obediência. Então, boas obras não é só piedade. Piedade, temor a Deus, renúncia, obediência. E assim, Tiago, ele traz exemplos práticos de obras que justificam a fé. De fé operante, como a de Abraão, que se mostrou disposto a sacrificar seu filho Isaac, mas que no fim, quando Deus viu que ele ia fazer mesmo, Deus não permitiu. E é muito interessante, eu quero convidar você para ler um texto bíblico comigo, dois versículos, três versículos na verdade, de Hebreus, que nos acrescenta aqui uma justificativa interessante para a fé de Abraão. Hebreus 11, do 17 ao 19, que diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, do qual também figuradamente o recebeu de volta. Então aqui tem uma explicação muito interessante da fé de Abraão. Nossa, Abraão não tinha amor no seu filho? Não, eu tenho certeza que o coração dele estava pesado demais nesse tempo. Mas Deus está pedindo isso para mim, então... Ah, Senhor, eu sei que você tem poder até para ressuscitar. E ele obedeceu. Abraão, ele já havia sido justificado pela fé antes desse evento. Em Gênesis 15, 6... Lá diz Abraão, não era nem Abraão ainda, não tinha nem sido mudado, era Abraão. Creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Então, ele já tinha sido justificado por essa fé anteriormente. Mas, Abraão não foi salvo porque ele obedeceu esse difícil direcionamento de Deus aqui. Então, não é como se Deus falou... Tá bom, você creu, você foi salvo, mas vamos ver se é salvo mesmo, né? Vamos ver mesmo se você vai perder ou não a sua salvação. Vamos ver ou não se você vai conseguir perseverar aí na sua salvação. Não foi nada disso. Nesse episódio, o que aconteceu? desse episódio aqui, ele provou que ele era um salvo de fato, ele deu fruto. Então a gente tem que entender isso, porque até isso aí é um dilema para muitas pessoas. Espera aí, não foi a fé que justificou Abraão? Sim, foi a fé, mas a fé frutificou. É isso que o texto diz, o próprio texto vai dizer. Percebem como a fé e as obras, elas andam juntas? Elas têm uma unidade? Abraão não foi salvo pela fé mais obras, mas pela fé que produz obras. E outro exemplo é o de Raabe, que acolheu os emissários, os espias. E aí, em segurança, para que eles pudessem sondar a terra, e ela proferiu a seguinte profissão de fé, Raabe, lá em Josué 2, versículo 11, na parte B do versículo. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Ela creu e agiu. Ela ouviu os testemunhos de Deus. Se você pegar lá o discurso dela, toda a profissão de fé dela, você vai ver que ela conhecia a história do povo de Israel, mesmo estando distante. Ela conhecia. E ela falou sobre isso. E ela reconheceu que ela estava numa cidade condenada e que havia sido dada aquela cidade de mão beijada para o Deus e o povo daqueles espias que ali estavam. Então ela foi confrontada, chegou gente lá, cadê os homens que entraram? Não, entrou mesmo, mas ó, eles já foram embora. E ela protegeu, ela guardou ali aqueles homens. Ela poderia ter entregado esses homens. Ela colocou a vida dela em risco por conta desses homens. Ela escondeu esses espias. E Deus honrou ela de tal maneira, a prostituta Raabe, que ela entrou na genealogia de Jesus. Então, se nós abrirmos em Mateus 1:5, a gente vai ver quem que está lá presente na genealogia de Jesus? Raabe, por conta desse tamanho feito que ela operou aqui nesse dia. E assim, meus amados, nós podemos entender que obras nas Escrituras não se resume somente à piedade, mas a todo ato de obediência com fé na palavra de Deus que resulta em ação. A fé genuína, ela se expressa por obras. É uma vida que glorifica Jesus Cristo. E não glória a Deus de boca. Não é barulho que Deus quer. Não é barulho. Ah, glória a Deus, então ali tem poder, porque eu estou ouvindo glória, os irmãos estão gritando, tem glória. Não, o mais importante é uma vida que dá glória a Deus. A boca, fazer barulho até lata faz, lata vazia, você joga e sai fazendo um barulho daqueles. Mas e a sua vida? Ela dá esse eco de glória a Deus? E é isso que a gente tem que entender. Seguindo o texto usualmente utilizado no momento de dízimos de ofertas, em 2 Coríntios 9, a gente se depara com o resultado direto e indireto dessa obediência à generosidade com fé, quando vai dizer lá em 2 Coríntios 9, 12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Então percebem aqui? A generosidade levando pessoas a glorificarem a Deus. E o último versículo, para a gente poder encerrar, que eu quero falar rapidamente, é o versículo 24, que diz assim, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Então aqui eu quero trazer uma explicação muito importante para a gente poder assegurar o nosso entendimento sobre esse assunto. Justificação, a maneira como Paulo e Tiago olham para essa palavra é completamente diferente. Eles usam a mesma palavra, assim como no português, que a gente usa uma mesma palavra que pode significar coisas diferentes. E eles usam essa palavra aqui, mostrando algo de uma maneira diferente. Justificação, para Paulo, é Deus compartilhando a justiça dele com os homens, porque nós somos justos em Cristo Jesus. Então não é a gente que garante a nossa justiça. É Deus que compartilha conosco a justiça dele. Tiago, ele usa essa mesma palavra em outro sentido. Como evidência de uma salvação garantida pela fé, onde as obras justificam que alguém é salvo. Então a gente tem que entender que é diferente. Eles estão falando a mesma coisa, de uma maneira diferente. Então a gente não pode colocar essa palavra em pé de igualdade, dizer, puxa, a teologia de Paulo é diferente da teologia de Tiago. Não, é absolutamente igual. Eles criam a mesma coisa, eles não se contradiziam. A fé sem obras, meus amados, ela só é permitida em um caso. Quando não tem tempo hábil para acontecer essas obras. Então, por exemplo, alguém que está no leito de enfermidade no momento final da vida. Aí, eu já visitei pessoas assim, talvez muitos aqui também já visitaram. E aí você vai lá para poder, você aceita uma oração, e você vai lá e fala do amor de Deus, você quer entregar seu coração para Cristo? E a pessoa entrega. Horas depois, no dia seguinte, semana depois, essa pessoa morre ali no hospital. Morreu. Ele teve tempo para boas obras? Ele não teve tempo. Então, nesse caso, ela é aceita. Porque onde que a gente pode olhar para essas boas obras que não frutificaram e a gente tem base bíblica para isso? Bandido na cruz. O bandido na cruz, ele teve tempo para ser batizado? Ele teve tempo para poder estender a mão e agir diferente? Não teve, ele morreu no momento seguinte. Mas foi por isso que ele perdeu a salvação e ele não foi salvo? Não, Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. Então, meus amados, a questão é, viveremos uma fé com obras, onde essa é viva, operante e se alicerça na palavra, ou uma fé sem obras, que é morta, inoperante, é discurso sem vida? Nós não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos sem as obras. Elas são a evidência da salvação. Então, para sermos aprovados, a resposta para esse questionamento não se dá de boca, mas com vida. Vivamos para a glória de Deus.